Amigos do Brasil, ouvintes da Jovem Pan, nós estamos em contato com o senador Álvaro Dias. O assunto é aquele que temos acompanhado nos últimos dias, novamente colocado em pauta por alguns dirigentes do futebol brasileiro. Cobrança de direitos para o rádio. Cobrança de direitos de transmissão para o rádio. Isso pode significar, entre outras coisas, o fim do rádio esportivo como o conhecemos. Recentemente, o jornalista Felipe Gamba publicou em seu blog no site Gaúcha Zero Hora algo que poderá modificar de forma substancial a cobertura da mídia esportiva em relação aos jogos de futebol. A cobrança de direitos de transmissão das emissoras de rádio. Em determinado momento, eu até pensei aqui, ele disse o seguinte, o jornalista, que ele foi ouvir o Francisco Noveleto, que é o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, gaúcho, e que não apenas defendeu as mudanças a partir do ano que vem, ele disse, aspas, eu estou falando pela minha cabeça e por mim. No ano que vem, só vai transmitir quem pagar. E está absolutamente certo. Tem que ser como na Copa do Mundo. Eu estou acelerando para que isso seja implementado já no ano que vem. E posso dizer que o movimento se acelerou após a entrevista do Andrés, ele se refere ao presidente do Corinthians. Ele que está puxando, mas existem outros presidentes que são favoráveis. Fecha aspas. O senador Álvaro Dias foi um personagem extremamente importante no momento da Lei Pelé, quando estavam também tentando fazer a mesma coisa. E ele mostrou, com muita clareza, com muita competência, que o rádio não poderia entrar nesse esquema de pagar direitos, até pela diferença que se tem entre rádio e televisão. E teve sucesso naquele momento, e isso foi reconhecido por todos aqueles que gostam do rádio, pelos radialistas, pelos profissionais da área no Brasil todo e para os ouvintes, porque seria, na verdade, um corte dramático, o chamado desemprego e ainda sem informação radiofônica no que diz respeito ao futebol. Senador, isso novamente vem à pauta e eu queria muito ouvi-lo sobre o tema. Um grande abraço.
Um grande abraço, um prazer falar com você e com todos. Bem, há alguns anos, quando houve uma reformulação da Lei Pelé, a pressão dos dirigentes levou a Câmara dos Deputados a aprovar a inclusão das emissoras de rádio, assim como das emissoras de TV, não é? Na cobrança do direito à transmissão dos jogos de futebol, dos espetáculos esportivos, enfim. E nós, no Senado, como relator, eu fui o relator da proposta, e tive a oportunidade de suprimir uma emenda supressiva, eliminei a hipótese. Mas houve uma grande pressão de dirigentes de futebol, especialmente do Paraná, o Mário Celso Petralha, pressionou bastante, mas nós mantivemos a firme posição de defender a transmissão esportiva pelo rádio. A história do rádio, né, o serviço prestado pelo rádio ao futebol brasileiro, o serviço que presta o rádio, eu imagino que seria uma espécie de retribuição à transmissão como ocorre hoje, sem a cobrança. Porque no dia a dia, em todo momento, o rádio é o maior promotor do espetáculo. Durante a semana toda, os cronistas esportivos do rádio promovem o espetáculo de quarta-feira, de sábado, de domingo, enfim. É o rádio o maior divulgador. Estimula, motiva, faz com que a torcida vá aos estádios. Certamente o rádio é responsável por boa parcela dos torcedores que frequentam os estádios de futebol. Não fosse a motivação dos cronistas do rádio, certamente nós não teríamos estádios lotados, como estamos verificando ultimamente no próprio Campeonato Brasileiro. Então é fundamental que o rádio tenha essa proteção. No que depender da nossa atuação no Senado, vamos preservar essa posição. Devo ir à CBF brevemente, a convite dos cronistas esportivos que marcaram uma audiência, não me falha a memória, no próximo dia 25, E vou procurar também defender essa tese, que o rádio tem que ter um tratamento diferente da televisão. A dificuldade é maior. Nós vamos certamente eliminar muitas emissoras de rádio do campo do futebol. Certamente muitas emissoras deixarão de transmitir o futebol se tiverem que pagar uma cota para os clubes. Certamente nós teremos desemprego, jornalistas esportivos estarão desempregados. É preciso olhar também, o futebol tem que ser esta atividade econômica, geradora de emprego, de salário, de renda, de receita pública. E a administração competente do futebol certamente contribui para que o país se desenvolva mais. Então temos que ter inteligência, verificar qual é a relação custo-benefício da providência. No meu entendimento, o custo é elevado e o benefício insignificante diante da grandeza do rádio na transmissão do espetáculo esportivo. Vamos manter a nossa posição e, se depender da nossa atuação no Congresso, vamos resistir.
E, senador, a ideia ampliou tanto nas últimas horas, nessa conversa toda que nós estamos tendo aqui, porque, além do rádio, alguns dirigentes incluíram no pacote, ou estão incluindo nesse pacote que pretendem defender, a Web Rádio, que agora a modernidade sabe, o senhor sabe disso, a força e o que temos de web rádios pelo Brasil todo, né, pelo mundo todo, portais e blogs, enfim, todas as plataformas, quer dizer, aonde pode chegar isso? O senhor acabou de dizer, quer dizer, esse pessoal todo, muita gente não terá, ou muita empresa, não terá nenhuma condição de pagar algum tipo de cota. Quer dizer, isso é quase uma censura, ou então, com todo respeito, transformar a informação do futebol numa espécie de voz do Brasil do futebol, se isso prosperar. O senhor concorda?
Eu concordo plenamente. Eu entendo que é preciso olhar que as emissoras de rádio não têm como cobrar ingresso dos seus ouvintes. Não é? Os clubes de futebol cobram ingresso para que os torcedores possam ver o espetáculo de futebol. E aí uma grande diferença. Acho que a contribuição que as emissoras de rádio, ou mesmo essas plataformas na internet, oferecem, né, a contribuição que oferece para divulgar, para estimular, para motivar a presença do torcedor no estádio, tem também um preço, deve ser considerado dessa forma. Eu não considero essa medida inteligente. A verdade é que esse desespero por obter recursos, dinheiro e tal para clubes, para entidades, né, acaba não sendo inteligente quando há exagero. Nesse caso, há exagero. Eu creio que há outras formas, outras modalidades de arrecadação de recursos da parte dos clubes que precisam ser melhor administrados. Nós estamos verificando que, em que pese o fato de CPI no Senado ter revelado mazelas do futebol já desde 2001, ter dado origem a uma nova legislação, a legislação do desporto, ao Estatuto do Torcedor, ainda a má gestão no futebol prevalece. Há exceções, nós temos que sempre preservar os bons gestores, mas, de modo geral, a administração do futebol é precária e, por isso, a gestão temerária, há desvios, há, infelizmente, saldo negativo no balanço. Por quê? Porque a gestão é precária. Então, é preciso melhorar a administração do futebol e não é desta forma que vamos resolveu o problema financeiro dos clubes. A solução do problema financeiro dos clubes está na boa gestão.
Senador Álvaro Dias, um grande abraço. Obrigado por nos atender nesse domingo, gentilmente, a reportagem da Jovem Pan aqui em São Paulo e para todas as nossas afiliadas do Brasil. Um grande abraço, senador. Obrigado pela gentileza.
Obrigado a você. Eu gosto sempre de dizer que o futebol é uma atividade econômica essencial, porque gera muito emprego, salário, renda, receita pública, portanto, é um instrumento de promoção do desenvolvimento econômico do país. Me lembro que, lá por volta de 2001, quando instalamos a CPI do futebol no Senado, eu tinha o número, o futebol mundial mobilizava por ano 250 bilhões de dólares. Imagine, portanto, a importância do futebol. No Brasil, nós temos um instrumento poderoso e muitas vezes mal administrado. Essa é a razão da precariedade, da insuficiência de recursos para os clubes, é a má gestão. Vamos trabalhar para melhorar a gestão do futebol brasileiro. Muito obrigado a vocês e um grande abraço.